Saíram, é o que eu vou ter que, sair. Saíram duas matérias hoje, dando informações que não correspondem bem ao que aconteceu. E como eu tive com o presidente Lula, ele pediu para que eu afirmasse os fatos que ocorreram ontem na reunião com os fundos e hoje uma matéria sobre a questão do orçamento que vai ser encaminhado para o Congresso semana que vem. A primeira delas é o seguinte: reunião com os fundos discutiu temas regulatórios.
Os fundos de pensão.
Se discutiu temas regulatórios que têm a ver, inclusive, com o Ministério da Fazenda. Essa é a razão pela qual, a principal razão pela qual eu participei da reunião. Então, nós discutimos temas regulatórios que, na nossa compreensão, se nós formos à frente, vai facilitar para os fundos performar melhor e garantir os cálculos atuariais que garantem a sustentabilidade dos fundos ao longo do tempo. São investimentos de muito longo prazo. Nós discutimos esse tema, está sob o comando aqui do Dario Duriganha e do Marcos Pinto, endereçar esse assunto, que pode exigir uma resolução, e isso começou a ser estudado.
Resolução então, do CMN, ministro?
Eventualmente, sim. Mas o Marcos e o Dario, quando chegarem à conclusão do que precisa ser feito, mas é para facilitar a vida dos fundos no cumprimento das suas obrigações atuariais. Então, não se discutiu canalizar recursos para esse ou aquele investimento, muito pelo contrário. Um debate de natureza muito técnica, e nós explicamos, inclusive, para o presidente e para os presidentes dos fundos, o caminho para nós equacionarmos essa questão. Então, foi um tema regulatório que não tem a ver com o que foi noticiado hoje. Não houve nenhum tipo, e eu participei de toda a reunião. Então, não há nenhuma dúvida a respeito do que aconteceu. E a segunda matéria sobre... nós não temos intenção de usar a reforma da renda para fechar o orçamento. É outra matéria que saiu agora à tarde. E tanto do ponto de vista do consumo, quanto do ponto de vista da renda, a reforma global dos tributos no Brasil tem um compromisso do governo de estabilidade da arrecadação. Ela não cai e não sobe. Então, todas as medidas que foram tomadas até aqui visam, sim, a recomposição da base, mas no sentido da estabilidade da arrecadação. Não será diferente com o imposto de renda. E qualquer acréscimo que no futuro venha a acontecer do imposto sobre a renda, ele vai ser compensado com a redução do imposto sobre o consumo. Então, a nossa ideia é que a reforma tributária, no seu conjunto, seja neutra do ponto de vista de arrecadação. Tá bem? Me parece, são dois esclarecimentos que o presidente Lula me pediu para antecipar a vocês, para evitar problemas de entendimento sobre o nosso trabalho aqui na Fazenda.
Ela vai ser enviada quando? Você já tem. Já que não vai.
Não, ela tá. Eu disse que ela já saiu da. Ela deve ser enviada esse ano, conforme nós havíamos antecipado o ano passado. Concluída a votação do imposto sobre consumo, né, da reforma do consumo, nós vamos proceder o encaminhamento das discussões sobre a renda. Então, é muito provável que ela chegue ao Congresso esse ano, eu diria que seguramente nos próximos 60 dias. Se o presidente entender que pode antecipar, mas penso que a discussão estará amadurecida dentro do governo nos próximos 60 dias.
Você precisa de mais medidas de arrecadação para fechar o PILOA e entregar na semana que vem? O senhor, o governo, o líder do governo colocou o JCP, não foi aprovado. E a minha pergunta é se precisa de novas medidas de arrecadação até sexta-feira.
Do ponto de vista da compensação, nosso entendimento, que pode ser desmentido pelos fatos, é de que o que foi aprovado no Senado resolve 24. Mas nós vamos esperar que os cálculos do Senado sejam, os cálculos mais otimistas do Senado, sejam realizados. Se isso acontecer, tanto melhor para nós.
Não, não, a minha pergunta agora, é se no PILOA até sexta-feira que vem, quando o senhor tem que liberar o PILOA, se o senhor precisa de adotar medidas de alta de arrecadação para fechar o PILOA dentro da meta.
É.
Enquanto faltaria.
Então, o combinado com o Senado é que se as medidas... se as medidas anunciadas pelo Senado não forem suficientes, a lei orçamentária tem que prever quais seriam para os anos seguintes as medidas compensatórias da desoneração. Então isso vai ser encaminhado não como medida provisória, mas como projeto de lei, e podem vir a não ser aprovadas se as projeções do Senado se confirmarem.
Não. Com déficit zero.
Isso,
além pode ser que tenha diminuído de despesa.
Entendi a tua pergunta, eu estou querendo responder.
Obrigada.
A resposta é que é não. Nós vamos encaminhar só as medidas que eventualmente tenham que ser aprovadas até o final do ano, caso as projeções do Senado não se confirmem.
Então terão outras medidas em relação
além das
ao
que,
orçamento.
Além daquelas que foram discutidas por vocês na imprensa, não. Nós discutimos JCP e CSLL, né, que são as medidas que nós consideramos as mais adequadas caso a gradualidade da remuneração seja mantida e caso a receita estimada pelo Senado não se realize.
Ou
então,
seja,
são
se,
essas...
se os cálculos do Senado estiverem corretos e as medidas apresentadas forem suficientes para fechar o rombo da desoneração, não vai precisar de outra medida de arrecadação?
Não, mas nós vamos encaminhar junto ao PILOA por obrigação legal. Porque a nossa compreensão é de que talvez ela não performe.
Nossa, vai encaminhar
o JCP e CLL. JCP e CLL, é isso?
JCP e CLL. Vão ser
encaminhados. Vão ser encaminhados pelo PILOA, então, da CLL, é isso?
Vão ter. Nesta condição, sim.
Mas é um projeto de lei?
Como projeto de lei. Para o caso, tem que frisar isso, porque senão parece contraditório com o que nós estamos defendendo.
É condicionado, é isso?
É um
projeto condicionado?
Ele está indo com o PILOA para nós, até o final do ano, verificarmos se a receita estimada pelo Senado corresponde a necessidade de compensação.
E seria 15 para 20 e 1%?
Isso eu não vou antecipar porque eles estão fechando os cálculos.
Quando o senhor anunciou o projeto de 15 mil, o senhor disse que alguns fatores poderiam fazer com que o governo destravasse parte desses recursos, como, por exemplo, um acordo com o Senado pela desoneração. Tendo já esse acordo, existe alguma chance do governo destravar algum recurso?
Pode ser. Se a Câmara aprovar o que o Senado, conforme eu disse, no nosso entendimento, a questão de 24 está bem encaminhada. Obviamente que tudo depende da realização. Mas nós entendemos, a Receita entende que a questão de 24 parece que está bem endereçada. Isso dá um alívio para o governo, não do ponto de vista do bloqueio. Porque não tem, bloqueio tem a ver com a despesa acima do teto. Contingenciamento tem a ver com receita. Nós estamos tratando nesse PL das receitas compensatórias. Ministro, certo? Então pode desbloquear o contingenciamento.
Ministro, do lado das despesas, o senhor teve um evento na semana passada em que o senhor deu uma declaração bastante importante, em que o senhor diz que já começou a conversar com lideranças do Congresso para desamarrar o orçamento. E é possível intuir que o senhor já pensa... E nesse projeto do orçamento, trazer novas medidas de redução de despesas?
Isso não vai ser um trabalho ligado ao orçamento, né? Em relação ao orçamento, nós vamos, fazer uma apresentação, né, junto ao planejamento, das medidas que vão garantir a economia daqueles 24, 25 bilhões anunciados já há algum tempo.
25,9.
Isso. Isso vai ser feito semana que vem.
Antes do orçamento.
Antes do encaminhamento do orçamento. Então, as medidas discriminadas, rubrica por rubrica, para que que dê segurança ao planejamento e à fazenda de que essa meta é absolutamente viável.
Então essas conversas não vêm agora, né? Não serão de agora.
Não, mas é isso que eu quis dizer. Esses 24, 25 garantem o equilíbrio orçamentário para o ano que vem. Isso não vai nos impedir de propor aperfeiçoamentos para o Planalto sobre o que nós consideramos adequado, que pode ser acatado ou não, mas nós consideramos adequado no sentido de aperfeiçoar alguns desenhos de programas sociais.
Mas não é agora, então.
Presidente Lula. Para o orçamento, são a discriminação dos...
E o senhor poderia...
conversar com o presidente Lula sobre a indicação do Banco Central. Tem data para conversar com ele já?
Então, tudo está programado, né, para uma conversa entre Senado e Planalto sobre a possibilidade de fazermos a sabatina durante esse processo de recesso branco, vamos dizer assim. Então, exatamente para evitar qualquer tipo de problema com eles. Mas, havendo possibilidade da sabatina durante o recesso branco...
Mas o Lula está conversando com o Pacheco sobre isso? Que tinha essa conversa pendente, presidente.
Essa conversa que está sendo feita.
Eu ainda não tem dia para indicar, não tem previsão de sair o anúncio do BC?
Eu acredito que... Eu não sei, eu conto com... Eu conto com a simpatia do Senado em relação a esse
será
tema.
Em bloco? Será em bloco, presidente?
Não necessariamente.
Ministro, pode ser que sim. Você acha que dá tempo para os três? Indicar
os outros nomes?
Os outros três?
Pode ser que sim. Se o presidente tiver agenda para conhecê-los e... O presidente, certamente, ele vai conhecer, né? Porque ele que vai indicar.
Sim, o senhor tem uma ideia do perfil? O senhor tem ideia do perfil?
Todos os nomes estão definidos
para
você?
Não. Isso é a atribuição do presidente Lula que vai indicar. Né? Eu acredito que ele já tem o nome do presidente em mente. Né?
E do perfil?
Eu não vou antecipar o nome.
Mas é uma atribuição dele.
Mas nós vamos levar, eu vou levar para ele, ele pediu a indicação dos outros... Os outros nomes para...
Três ou dois diretores, os outros
ministros. Sabe fazer conta, não sei.
Vamos lá, ministro.